Querido Pai que estás nos céus, estamos na tua presença, em adoração. Te adoramos e nos regozijamos no Senhor, porque tu és a nossa única alegria nesta vida. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Manifesta-te, Pai amado, na vida dos teus filhos nesta manhã. Derrama sobre nós o Espírito Santo como nunca antes. Assim como o Espírito Santo se manifestava na tua igreja primitiva, manifesta-te entre nós, corrigindo, repreendendo os pecados, aperfeiçoando-nos, santificando-nos, mas não nos negando a tua bênção e a tua presença. Derrama, pois, o teu conforto nos corações que precisam de conforto. Estende a tua mão de médico sobre os que precisam de cura e saúde. E agora ilumina-nos com a luz celestial ao estudarmos a tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos estudar hoje com vocês, como meditação, uma das parábolas de Jesus. Poderíamos dizer que é a mais famosa, a mais conhecida e a mais contada e recontada parábola de Jesus, de boca em boca, para crianças e para adultos. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15 e os versos 1 a 7. Lucas capítulo 15 e os versos 1 a 7. A parábola das 99 ovelhas, conhecida também como a parábola da ovelha perdida, conhecida também como a parábola do bom pastor, como você quiser chamar. Ela tem uma lição preciosa para você hoje. Lucas capítulo 15, versos 1 a 7. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este aí recebe pecadores e come com eles. Aleluia, porque Jesus recebe pecadores e come com eles. É exatamente pelo fato de Jesus receber pecadores e comer com eles que nós fomos salvos, fomos alcançados pela sua graça. Eu me sinto bem na presença de Jesus porque ele come com pecadores e ele recebe pecadores. Mas os escribas e fariseus, que arrotavam santidade, eles ficavam indignados de ver Jesus se misturando com os pobres, pecadores, necessitados. E então Jesus lhes contou uma parábola. Continua então o capítulo 15 e o verso 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. As ilustrações contadas por Jesus geralmente eram tiradas da vida diária. Conquanto as ilustrações usadas por Jesus fossem simples, elas encerravam uma admirável e profundeza significação. As aves do céu eram usadas por Jesus, os lírios do campo, a semente a brotar, o pastor a cuidar das suas ovelhas. Com estas coisas, Jesus exemplificava as verdades imortais da palavra de Deus. E sempre que, dali para frente, os ouvintes de Jesus se encontravam com estas coisas comuns da vida diária, eles se lembravam dos ensinamentos de Jesus, recordavam-lhe as palavras. E assim a verdade de Deus se tornava uma viva realidade na mente dos ouvintes. Jesus se refere aqui à viva realidade do pastor com o seu rebanho. A criação de ovelhas tinha um grande significado para o povo da Palestina. A Palestina é composta por colinas áridas, montanhosas, rochosas, eram mais próprias para a criação de ovelha do que para a agricultura. Os escritores da Bíblia empregaram com frequência o simbolismo do bom pastor e as suas ovelhas como um simbolismo do pastor das nossas almas, Jesus, para ilustrar algumas das preciosas verdades do Evangelho. Antes que o homem falasse de Deus como pai, falou dele como pastor. Nós lemos em Salmos, Davi escreveu em Salmos 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quanto a nós, diz também em Salmo 79, verso 13, Salmo 79, verso 13 diz, quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. A Bíblia tem centenas de títulos dados para Jesus. A Bíblia chama Jesus de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Cordeiro de Deus. A Bíblia também chama Jesus Cristo de raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã. Porém, o título que mais se usa e que mais caracteriza Jesus é o título de o bom pastor. Eu convido você para que leia comigo Ezequiel capítulo 34 e o verso 31. Ezequiel capítulo 34 e o verso 31. Abra sua Bíblia. Todos os que têm sua Bíblia, a palavra de Deus que lemos diariamente, nos alimentando dela diariamente, você deve ler a palavra de Deus diariamente. É ela que é a bússola que vai orientá-lo em direção ao céu. Ezequiel capítulo 34, verso 31 diz, pois vós sois ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. Homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Em Hebreus capítulo 13, verso 20, também a Bíblia volta a falar de Jesus Cristo como pastor e nós como ovelhas. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13 e o verso 20. Hebreus capítulo 13 e o verso 20. Aqui lemos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Estão vendo? A Bíblia chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. Em 1 Pedro, 1 carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, logo mais na frente de Hebreus está a 1 carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 4. 1 carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 4, aqui lemos. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Jesus é chamado de o bom pastor, o sumo pastor, o grande pastor das ovelhas. Queridos, João, o discípulo amado, podemos dizer que foi o discípulo que mais falou de Jesus como pastor. No Evangelho de João, o discípulo amado, nós lemos no capítulo 10, vários versos que falam de Jesus como o bom pastor. Mais do que qualquer outro evangelho, abra sua Bíblia em João capítulo 10. O Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ver aqui as figuras de linguagem usadas por João para descrever Jesus. Vamos primeiramente ler o verso 11. João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Lemos ainda também em João capítulo 10 e o verso 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Jesus conhece você por nome, por endereço. Jesus conhece o seu DNA. Jesus conhece toda a carga genética que você recebeu. Jesus sabe das suas lutas, que você tem lutas maiores que outras pessoas por causa da carga genética recebida dos pais. E Jesus nos julga individualmente, considerando nossa carga genética, considerando nosso background, considerando a nossa infância, nossos antepassados. Jesus Cristo nos conhece a fundo, meus queridos. Ele não nos olha como multidão, mas ele nos olha individualmente como pessoas. E ainda no verso 15, capítulo 10 de João, e o verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda no verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Nós almejamos e sonhamos com esse dia em que haverá um só rebanho e um só pastor na breve volta de Jesus. Todos os filhos sinceros de Deus remidos pelo sangue de Jesus Cristo, espalhados no mundo todo, serão reunidos em um só rebanho e teremos um só pastor, chamado Jesus. Nenhuma comparação, queridos, tem cativado tanto a mente da cristandade como a imagem do bom pastor. Um comentarista bíblico disse: esta parábola do bom pastor tem sido tanto um deleite para as crianças como também uma consolação para os velhos. Sem dúvida, a imagem de Jesus como bom pastor tem impressionado profundamente a literatura, a arte e a música. As catacumbas de Roma, já estivemos ali visitando as catacumbas de Roma, existem pelo menos 60 catacumbas em Roma. Catacumbas são túneis subterrâneos, bem abaixo da terra. Existem túneis em três níveis. O primeiro nível de catacumbas, de túneis, o segundo nível e o terceiro nível. São três níveis. Nós visitamos algumas destas catacumbas. São 400 quilômetros de catacumbas na cidade de Roma. Imaginem só. É muito, não é? E as catacumbas eram túneis subterrâneos usados pelos romanos para enterrarem os seus mortos. Só que as catacumbas também eram usadas pelos cristãos como esconderijo. Não só como esconderijo, mas também como lugar de adoração a Deus, onde eles adoravam a Deus, ali escondidos. Nas catacumbas de Roma, queridos amigos, sabe qual é o quadro que mais aparece? O mais antigo quadro de Jesus pintado nas catacumbas de Roma mostra Jesus Cristo como pastor, carregando um cordeiro e cuidando do seu rebanho. Esta é a gravura que mais cativa a mente do ser humano. Jesus Cristo com um cordeiro nos braços. Ali temos, na igreja, este quadro. Em quase que todas as igrejas, existem quadros mostrando Jesus com a ovelha. Jesus, o bom pastor. Marvin Vincent, ele escreveu que não podemos passar por qualquer parte das catacumbas ou examinar as páginas de qualquer um dos monumentos antigos sem nos depararmos com este símbolo do bom pastor. Um dos pais da igreja, Tertuliano, sabendo desta imagem tão comum e cativante de Jesus, ele escreveu dizendo: frequentemente Jesus foi desenhado sobre os cálices como pastor. Nós o achamos pintado nos afrescos sobre os tetos e paredes das câmaras sepulcrais. Achamos Jesus Cristo como bom pastor rudemente gravado em pedras de túmulos ou mais cuidadosamente esculpido em sarcófagos. E numa só palavra, o achamos representado em cada espécie de monumento cristão que tem chegado até nós. Por que que você acha, meu querido irmão, que a imagem de Jesus como bom pastor era tão comum na arte cristã primitiva, dos primeiros séculos? Não seria porque ela expressa a soma total de tudo que uma ovelha precisa, de tudo que o ser humano necessita? Vejam que a figura e a imagem do bom pastor supre e provê tudo o que você necessita. Por exemplo, o bom pastor provê descanso. Todos nós precisamos de descanso. O bom pastor provê refrigério, nutrição, restauração, orientação, libertação do medo, conforto, segurança, vitória sobre os inimigos. O que mais pode um cristão necessitar além disso? O bom pastor é representado como aquele que deitava na porta da caverna, onde estava guardado o rebanho, e o lobo, para entrar, teria que passar por cima do pastor. Queridos, o bom pastor é símbolo de proteção, de segurança para você. Quando Jesus apresentou a parábola da ovelha perdida, ele estava no campo, nos pastos da região de Pérea, apenas 2 meses antes da sua morte na cruz. Pérea era uma região situada ao leste do Rio Jordão, bastante acidentada, especialmente adaptada para a criação de ovelhas. Por isso, os ouvintes que estavam ali ouvindo Jesus sabiam por experiência própria o que era cuidar de ovelhas, o que era ter um rebanho. Durante o ministério de Jesus ali, ele deu muita atenção para a classe desprivilegiada, aqueles que eram desprezados pela sociedade, os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, verso 21. Em Lucas capítulo 14, verso 21, nós lemos Jesus falando: saí depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade e traga os pobres, traga os aleijados, os mancos e os cegos. Jesus sempre deu uma atenção especial para aqueles que eram discriminados. Jesus parava para atender o pobre, conversar com as crianças, conversar com uma mulher, seres que naquele tempo eram desprezados pela sociedade. Por essa razão, os escribas e fariseus criticaram Jesus, dizendo: este aí recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15, verso 2. Bendito seja Deus, porque Jesus comia com os pecadores e recebia os pecadores. Ele dormia na casa dos pecadores. Como uma resposta à acusação feita pelos fariseus, Jesus contou então três parábolas. As três parábolas de Lucas capítulo 15 foi a resposta de Jesus para a acusação de que ele recebia pecadores e comia com eles. E ele contou a primeira parábola da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida, da moeda perdida e, finalmente, do filho perdido, o filho pródigo. Todas as três parábolas ilustram o propósito de Jesus na terra, a missão que o Filho de Deus teve ao nascer aqui, ao morrer na cruz. Ele tinha uma missão, a missão de salvar os perdidos. Jesus disse claramente: eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. Se você, meu irmão, se sente perdido, é a você que Jesus veio buscar e salvar. Se você se sente pecador, é a você que Jesus Cristo veio buscar e salvar, porque Jesus disse: os puros, os justos não necessitam de médico, ou nem mesmo de salvação, mas sim os pecadores. Os doentes precisam de médico. O bom pastor da parábola é Jesus. O rebanho do bom pastor é a igreja. E lembre-se, aqui não é um clube de santos. Aqui é um rebanho de ovelhas. Existem ovelhas melhores, ovelhas piores. Mas existe também aquela ovelha que é a pior de todas, chamada de a ovelha perdida. A ovelha perdida geralmente era a pior do rebanho, a mais rebelde. E Jesus foi em busca dessa ovelha. Isso não conforta o seu coração? Saber que Jesus dá uma atenção especial para a pior das ovelhas? Aquela ovelha que todos criticam? Aquela ovelha que todos desprezam? Não conforta o seu coração saber que o rebanho de Jesus é a igreja? A ovelha perdida não representa o ímpio que está fora no mundo. A ovelha perdida não representa aquele que nunca ouviu falar de Jesus. A ovelha perdida representa aquele que já esteve no redil, que já fez parte do rebanho, que já se sentiu nos braços de Jesus e que um dia se afastou do rebanho. A ovelha perdida simboliza o cristão que é fraco, o cristão que é morno, o cristão que escorregou, o cristão que caiu, o cristão que desanimou da fé. Esta é a ovelha perdida, representada na parábola. Jesus contou essa parábola para dar esperança aos cristãos desanimados. Amém? Para dar esperança aos que já perderam a esperança. Jesus está dizendo que veio buscar e salvar o cristão que caiu em pecado e que se sente perdido. Esta é a mensagem da parábola. Salvação para o perdido. Num sentido mais amplo, a ovelha perdida também representa o planeta Terra. Este pequenino mundo onde vivemos, chamado Terra, é representado também como ovelha perdida. Por quê? Porque de todos os mundos criados por Deus, de todas as galáxias e sistemas solares, existe um só planeta, um pequenino planeta, um átomo de toda essa gloriosa criação de Deus, que se chama Terra, onde o pecado penetrou. E a Terra é a única mancha escura em toda a gloriosa criação divina. Mas, queridos, esta ovelha perdida, chamada planeta Terra, é aqui onde abundou o pecado, mas é aqui também onde superabundou a graça de Deus. É aqui que Jesus Cristo se fez homem, se tornou um de nós. E este pequenino mundo, sob a maldição do pecado, não será somente salvo, mas será honrado acima de todos os outros mundos criados por Deus. A família humana não tem que ser somente salva, mas exaltada, acima dos anjos que nunca caíram. No livro Filhos e Filhas de Deus, página 242, Deus fala que Deus quer não somente salvar a família humana, mas exaltar a família humana acima dos outros mundos. E você que será resgatado pelo sangue de Jesus e vitorioso no sangue de Jesus, você estará acima dos anjos não caídos. Você sabe o que é isso? Estar acima dos anjos não caídos. Por isso a Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores que vivem para servir os irmãos de Jesus. Servir os irmãos de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A terra, o próprio campo que Satanás reclamou como sendo seu, será não apenas redimida, mas exaltada acima de todos os outros planetas do universo. Esta é a graça divina. Ainda há uma outra aplicação desta parábola, muito apropriada às nossas necessidades de hoje. O papel do bom pastor. Qual era o papel do bom pastor? Buscar a ovelha, arriscando a sua própria vida. Não há salvação sem risco. Pessoas que estão sempre tentando se proteger, não salvam ninguém. Pessoas não salvam ninguém. Você, para salvar pessoas, você corre riscos. Você leva prejuízos financeiros. Você pode ser caluniado. Você pode ser mal entendido. Você pode ser evitado. Você pode ser desprezado. Você pode receber a porta na cara, não é? Não querem ser achadas. A ovelha perdida, muitas vezes, não quer ser encontrada. Mas você insiste. Queridos, buscar a ovelha perdida representa risco. O papel do bom pastor que sai em busca da ovelha extraviada, arriscando a própria vida, não desiste, a parábola diz, até achá-la. Eu gosto dessa expressão que a Bíblia usa, que o pastor vai até achar a ovelha. Não existe um quadro do pastor voltando de braços vazios. Não existe esta figura do pastor voltando, cabisbaixo, triste, por não ter achado a ovelha. Não, graças a Deus, a parábola da ovelha perdida não termina em fracasso, mas termina em sucesso. Ele volta com a ovelha nos braços, alegre, convoca os amigos e diz: regozijai-vos, porque eu achei a ovelha perdida. Agora, eu quero dizer que o papel do bom pastor não é somente o papel de Jesus, não é somente o papel do pastor da igreja. O papel do bom pastor representa a função e a missão de cada pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. Cada um que foi alcançado pelo amor de Deus, cada um que foi salvo em Jesus Cristo, ele se torna um copastor de Jesus e deve sair em busca das ovelhas perdidas. No livro Filhos e Filhas de Deus, página 277, nós lemos: é um privilégio de cada um que tem experimentado o amor de Deus em seu próprio coração pensar se não há alguém que pode ser por ele trazido para Jesus. Você toma tempo para pensar? Você toma tempo para pensar em alguém que esteja longe de Jesus e que pode ser trazido para Jesus por seu intermédio? Buscar e salvar a ovelha perdida. No livro Serviço Cristão, página 178, nós lemos: irmãos e irmãs, por que vos colocais junto às igrejas? Estudai a parábola da ovelha perdida e saí como fiéis pastores procurando o perdido no deserto do pecado. Salvai os que perecem. Não ficar sempre dentro da igreja, mas sair em busca daqueles que estão fora da igreja. E ainda lemos, queridos, pesa sobre cada um de nós que fomos perdoados, salvos por Jesus, a responsabilidade de nos unirmos a Jesus na busca das ovelhas fracas, desgarradas, que não sabem voltar sozinhas e não voltarão sozinhas, porque a ovelha perdida não poderia voltar sozinha. Ela conhecia o pastor, a ovelha perdida sabia do amor do pastor, tinha vontade de voltar, estava balindo chorando, mas ela não sabia o caminho de volta. Esta é a condição da ovelha perdida. Ou você a busca, ou ela morrerá perdida. Ela não volta sozinha. Há cristãos perdidos, há cristãos desanimados que voltam sozinhos. Há cristãos que saem da igreja e voltam para a igreja. Mas há cristãos que saem e nunca voltarão se não forem buscados, salvos, com insistência. Contemplemos Jesus com todo aquele amor e carinho, segurando a ovelha nos braços, sem censuras, sem críticas, sem palavras condenatórias, porque quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele não a surra, ele não a chicoteia, ela não a recrimina, simplesmente a abraça, colocando nos braços e volta feliz para casa. Precisamos nos espelhar em Jesus para saber como tratar a ovelha perdida. Com quanta ternura uma mãe espera e vigia ao lado do berço, ao lado da cama do seu filho enfermo, a noite toda. O Dr. Stidger conta de uma mãe que ficou acordada dia e noite, vários dias e várias noites acordada, ao lado do leito da criança enferma. Ela estava exausta. E os familiares insistiram tanto com ela para que ela fosse dormir, que finalmente ela concordou e foi para um outro quarto na casa e foi deitar na cama e caiu num sono profundo. As outras crianças corriam pela casa, gritavam, o carro buzinava, o telefone tocou, mas nada acordava aquela mãe. Mas depois de algumas horas, a criança enferma chorou. Acordou dizendo, onde está a mamãe? Onde está a mamãe? Em questão de segundos, aquela mãe estava em pé, ao lado da cama do filho. Nada podia acordá-la, mas a voz do filho acordou-a. Queridos, a voz da ovelha perdida deve tocar o nosso coração. Nossos ouvidos precisam ser educados, treinados, para ouvir o grito angustioso daqueles que se encontram enfermos pelo pecado, viciados, drogados no pecado. Nossos ouvidos precisam ser educados para ouvir o clamor das ovelhas desgarradas e que querem voltar, mas não sabem como voltar. Quando você encontra a ovelha perdida, o mais importante não é falar bastante. Ficar falando, não. O mais importante é ouvir. Ouvir o que a ovelha tem a falar. O importante não é repreender. O importante não é falar, eu não te disse? Viu só o que aconteceu para você? O mais importante é ouvir o desabafo, o choro, o balido da ovelha fraca e extraviada. É privilégio de cada um que tem experimentado o amor de Deus em seu coração, pensar se não há alguém que pode ser por ele trazido a Jesus. Você consegue lembrar de alguém que esteja fora do rebanho? Alguma pessoa que esteja longe de Jesus e que você conhece, sabe o nome desta pessoa e precisa descobrir o endereço, saber onde ela está? Você está disposto a orar por esta pessoa na sua lista de oração, na sala de audiência, sala 57, e colocar o nome dessa pessoa na sua lista e ir atrás dela, chorar com ela, não desistir até que ela volte para Jesus? Você está disposto a fazer o papel do bom pastor? Estudai a parábola da ovelha perdida, vez após vez, e saia como fiel pastor, procurando o perdido no deserto do pecado. Eu não vim buscar os justos, e sim os pecadores. Eu não vim por causa dos sãos, mas sim por causa dos doentes. A missão de Jesus é a sua missão. Que Deus coloque no seu coração, meu irmão, este amor, esta preocupação, esta paixão pelas almas pelas quais Jesus morreu. E que façamos da nossa vida na terra a vida de um pastor de ovelhas. Os salvos em Jesus Cristo, eles se alegram em salvar ovelhas, em buscar a extraviada, trazê-la de volta para os braços de Jesus. Alegrai-vos, porque o que estava perdido foi achado. Amém? Amém.